atrás da outra.
Uma hora sem parar.
Na Jovem Pan.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. Don't please, don't please, don't please, don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This or this or this is our fate.
While there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got.
my mind, I'm feeling sane.
It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay, I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Já tá ligado na número 1 do Brasil. Curtindo Benção, Boom, Beautiful Things, pra fechar mais uma hora aqui na Pan.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. Agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade. Por conta, plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Just one radio station plays the best songs.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença. Um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. passo, você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Music. I love the music.
The best radio.
Playing you the best.
This is Jovem Pan.
Horas e 59 minutos.
Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo. Afinal, a semana começa no domingo, Patrícia Costa.
É, começa domingo, começou pra gente ontem, sábado, e vai até o próximo domingo também. Vamos juntos nesta manhã de domingo com muita informação, muitas notícias aqui do Brasil e do mundo. Comigo, Patrícia Costa, e com você, David Tarso. Bom dia.
Bom dia. Vamos lá, porque muita coisa pra gente percutir, inclusive o anúncio de tarifa global de 10%. Donald Trump eleva a sobretaxa para 15%. Nas redes sociais, republicano diz que nova porcentagem entra em vigor imediatamente.
Lula manda recado a Trump e disse que não quer uma nova Guerra Fria. Presidente brasileiro ainda afirma que Brasil agiu corretamente ao ter cautela sobre o tarifão.
Deixar a Índia para a Coreia do Sul para ampliar parcerias estratégicas do Brasil. Esta é a terceira vez que o chefe do Executivo brasileiro viaja ao país asiático.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, convoca para segunda-feira nova reunião com a Polícia Federal para discutir o caso Master. Encontro deve definir novos passos da investigação.
Plenário do STF analisa nesta semana a decisão de Flávio Dino que limita os chamados penduricalhos. Magistrados vão decidir se serão mantidas as determinações individuais do ministro.
Corregedoria Nacional de Justiça determina a apuração de decisão que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem 5 dias para enviar informações. Agora 7:02.
Repita.
7:02.
Bom, após derrota na Suprema Corte Americana, Donald Trump impôs novas tarifas a produtos exportados para os Estados Unidos. Matheus Dias tem os destaques.
A Suprema Corte norte-americana decretou que Donald Trump não poderia aplicar as tarifas que impôs em abril do ano passado a países do mundo todo, sob justificativa de déficit comercial ou emergência econômica. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos não deu o braço a torcer e anunciou novas tarifas globais. Primeiro de 10%, após, segundo ele, uma revisão minuciosa da decisão da Suprema Corte. E no sábado ainda aumentou as taxas para 15%, com efeito imediato. O embasamento de Trump para aplicar as alíquotas é respaldado em uma lei de 1977, que em teoria autoriza o Poder Executivo a agir na esfera econômica nessas circunstâncias, sem a aprovação prévia do Congresso. O ex-secretário de Comércio do Brasil e doutor em Direito Internacional pela USP, Weber Barral, explica que a nova tarifa estava prevista de 150 dias.
A partir daí, ele anunciou ontem à noite que iria utilizar uma outra lei, que é a chamada seção 122 do Código de Comércio dos Estados Unidos, que permite ao presidente americano, por 150 dias, inicialmente, até que seja aprovado pelo Congresso, por 150 dias, colocar tarifa de até 15% sobre importações em razão de déficit estrutural ou de crise da balança de pagamentos. Então, ele mudou o argumento, mudou o fundamento legal e está colocando, anunciou essa nova tarifa agora. Ontem ele tinha anunciado 10% e hoje falou em 15%, que é o máximo que a seção 122 permite. É essa a situação atual.
Trump ainda denunciou a decisão da Suprema Corte Americana, que abre caminho para possíveis tarifas já pagas por empresas em 2025. O presidente denominou a decisão como ridícula e extraordinariamente anti-americana. Analistas estimam que as tarifas cobradas pelas autoridades americanas e afetadas pela decisão da Suprema Corte ultrapassaram 130 bilhões de dólares até 2025. O ex-secretário do Comércio do Brasil, Weber Barral, diz que se não forem realizadas as devoluções, vários processos podem começar a chegar em Washington.
A partir de agora, essas tarifas que foram pagas ilegalmente eventualmente poderão ser devolvidas aos importadores americanos, que foi quem pagou a tarifa. Não saiu ainda, e deve sair uma norma da Customs and Border Protection, que é a autoridade responsável, a CBP, para especificar se vai haver devolução e como será feita essa devolução. Caso isso não ocorra, é previsível que vai haver uma enxurrada de processos judiciais para tentar recuperar o valor pago.
O Brasil, como um dos países mais afetados pelo tarifaço em 2025, fica de olho em cada tomada. E enquanto viaja para fechar alianças com novos países, Lula também planeja o encontro com Donald Trump, que deve acontecer em março, e que terá as tarifas como uma das pautas principais.
Tem vários setores que são muito relevantes, como é o caso de aço e alumínio para o Brasil é um grande exportador, como é o caso de móveis, onde os Estados Unidos são o principal mercado brasileiro, que há tarifas ainda por conta de outros fundamentos legais. Além disso, existe uma investigação contra o Brasil de outra norma, que é chamada Seção 301, que trata aí de questões desde desmatamento até o PIX, até propriedade intelectual, que poderia levar à aplicação de novas tarifas especificamente contra o Brasil. Então, seguramente, o tema das tarifas, da previsibilidade das tarifas, da eventual revogação de algumas dessas tarifas setoriais vai estar na mesa de negociação também.
O economista Hugo Garbi diz que essa decisão de Trump prejudica os Estados Unidos na mesma proporção que o resto do mundo.
Essa mudança brusca, né, nas tarifas globais, isso é muito ruim para a economia. A economia, ela precisa de previsibilidade, a economia, ela precisa de confiança. E essa mudança novamente e essa briga entre a Suprema Corte americana e o Donald Trump, isso acaba sendo muito ruim, não só para a economia do mundo todo, literalmente, mas também para a economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vem enfrentando problema inflacionário desde a pandemia, né? E vem sofrendo para combater a inflação. Essas tarifas, ela acaba tendo uma relação direta com o processo inflacionário americano e com as taxas de juros. Vamos ver quais vão ser ali as cenas dos próximos capítulos dessa novela econômica global.
O economista ainda cita que a tentativa do presidente norte-americano de proteger a economia local faz com que a China ganhe pontos na competição global.
Essa ação do Donald Trump, ela é paradoxal, porque ela não deixa os Estados Unidos grande de novo. Inflação, gera inflação, você aumentar uma tarifa diminui a atividade econômica, ou seja, tem uma série de efeitos colaterais econômicos para os Estados Unidos e também abre espaço para os chineses. Os chineses vêm ganhando espaço comercial.
A nova taxa se aplica aos países que assinaram acordos comerciais com Washington, como a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, que, por exemplo, concordaram com uma tarifa máxima de 15%.
E após essa decisão de Trump, o presidente Lula mandou um recado ao republicano e disse que não quer uma nova Guerra Fria. Durante a coletiva na Índia, o petista reforçou que o Brasil quer tratar todos os países em igualdade e receber deles também um tratamento igualitário. Lula ainda afirmou que o governo brasileiro agiu corretamente ao ter cautela sobre o tarifaço. E sobre esse assunto, eu convido agora para participar conosco Gesualdo Almeida e Nelson Kobayashi. Gesualdo, bom dia. E você, sobre essa análise aí, a gente comentou já no jornal de ontem como Trump se enfraqueceu aí politicamente, né, com essa decisão da corte. O fato é que o Brasil acabou também ampliando aí sua rede comercial com outros países, né? Fez esse acordo agora com a Índia, tem essa questão aí com a União Europeia. Você acredita que o Brasil acabou sendo beneficiado, de certa maneira, com essa imposição norte-americana, mesmo que agora caia um pouco esse tarifaço?
Patrícia, bom dia meu amigo Kobayashi, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, imposto nunca é bem-vindo, taxa é imposto, esse é o ponto principal a ser debatido aqui. Donald Trump, como republicano que é, como alguém que vem do lado liberal da economia, deveria defender exatamente o oposto. Historicamente, os republicanos são avessos à tributação, avessos à interferência do Estado na economia e, principalmente, avessos ao Banco Central. O que muda o Trump é tudo política ortodoxa. E quando ontem ele aumenta as tarifas de 10% para 15%, parece mais uma vez aquilo que nós já conhecemos dele. É tudo de improviso, é tudo sem um planejamento, e isso vale tanto para a geopolítica quanto, inclusive, para as tarifas. E é fato. Essa tarifação agora de 15% padronizada para o mundo afeta todo mundo e faz com que outros players do mercado econômico mundial busquem parcerias estratégicas entre si. Foi assim com o Brasil e a Índia. Vamos lembrar que a Índia tem mais ou menos 1,5 bilhão de pessoas, o dobro da população europeia, e pode ser um grande parceiro comercial brasileiro. A Índia, que hoje é a quinta economia do mundo. O Brasil também, com o Mercosul, busca parcerias estratégicas já de algum tempo com o mercado europeu e procura abrir novas fronteiras. O que o Trump faz é isolar cada vez mais os Estados Unidos, é tornar os Estados Unidos cada vez mais imprevisível. E nessa rota, quem sabe no futuro não muito distante, deixar o dólar, inclusive, como moeda de confiança mundial.
É, mas essa estratégia também de Donald Trump, ela impõe vários obstáculos, né, Kobayashi, em relação também à insegurança que a gente vive, como o próprio Gesualdo colocou, porque se você tem uma previsibilidade daquilo que você vai aplicar sobre tributação, sobre aquilo que você vai vender, automaticamente você consegue também gerar um desconto. E quando você não tem essa previsibilidade, os produtos, eles tendem ou a aumentar, porque o empresário fica inseguro, ou até mesmo a gerar toda essa situação, visto que vai avolumando cada vez mais aquele preço, aquele valor. Nos supermercados, por exemplo, a gente vê isso, né, de impostos que baixaram, mas até hoje os empresários não conseguiram ainda colocar os preços abaixo nas gôndolas porque tem essa insegurança toda.
Bom dia, David. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Gesualdo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A situação está difícil para as relações globais, internacionais, no comércio com os Estados Unidos, imagine para o cidadão norte-americano, para os empresários norte-americanos, né? Que a cada mês tem uma grande novidade no seu regime tributário. Se a gente fala que aqui no Brasil o nosso regime é o manicômio tributário, imagine só nos Estados Unidos, que dependendo do dia a taxa está em 50%, no outro dia está em 10%, no outro dia já está em 15%, e isso vai gerando toda a imprevisibilidade para aqueles que dependem de um planejamento. Se o Donald Trump não tem o planejamento para a sua gestão política à frente da presidência dos Estados Unidos, como aqui disse o Gesualdo, imagine para os empresários que não conseguem, por conta disso, ter também o seu planejamento de mercado no seu trabalho lá nos Estados Unidos. Isso pode estar gerando, de fato, uma impopularidade interna para o Donald Trump com esse regime protecionista que, de um lado, tem o argumento, não sei se de fato verdadeiro, mas o argumento de proteger a americana principalmente, mas por outro lado, de tão protecionista, acaba isolando os Estados Unidos do mundo. Os Estados Unidos que chegaram a essa potência global justamente pela globalização, pelas relações internacionais, pelas parcerias, pelos bons relacionamentos que teve ao longo de todos os anos para chegar nessa potência que é hoje. Essa política do Donald Trump é tão imprevisível, nesse caso agora com um aumento para 15%, tem prazo de validade, porque essa sessão utilizada por ele tem um prazo de 150 dias para que isso seja ou não aprovado pelo Congresso. É parecido, é uma cópia, assim, é uma cópia não porque é antes, né? Mas é uma espécie de medida provisória norte-americana, e depois o Congresso vai dizer se ratifica ou não. Então, isso também vai colocar ele a teste no parlamento norte-americano, cenas dos próximos a gente acompanhar.
Exatamente. O governo brasileiro avançou em importantes acordos com a Índia durante a visita do presidente Lula ao país. A expectativa agora é ampliar a parceria entre os indianos e o Mercosul. As informações com André Anelli.
Os governos do Brasil e da Índia assinaram 8 documentos, entre eles uma declaração conjunta de parceria digital para o futuro, além de um memorando de entendimento sobre a cooperação no campo de elementos de terras raras e minerais críticos. Em meio a acenos de concordância crescente com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inclusive com direito a uma caminhada de mãos dadas, o presidente Lula defendeu que os dois países devem trabalhar juntos para que o mundo não entre nunca mais numa guerra fria entre duas potências, referência aos Estados Unidos e à China.
Apoiamos os esforços pelo fim da guerra na Ucrânia. É igualmente urgente aliviar o sofrimento do povo palestino. O Brasil repudiou veementemente os atentados na Caxemira. Sabemos que o terrorismo não está associado a nenhuma religião ou nacionalidade. Também não pode ser confundido com o desafio de segurança pública que muitos países enfrentam. São fenômenos distintos e que não devem servir de pretexto para intervenções à margem do direito internacional. Reafirmei ao primeiro-ministro Modi que o Brasil está comprometido com a manutenção da América do Sul como zona de paz. Afinal, as únicas guerras que a humanidade deve lutar são as guerras contra a fome e a pobreza e a degradação do meio ambiente. Esta visita de Estado traça um novo capítulo para a longa jornada de cooperação bilateral entre Brasil e Índia.
Outro destaque entre os acordos foi o memorando envolvendo medicamentos, que abre caminho para a ampliação da produção de remédios por empresas indianas aqui no Brasil. O presidente Lula também destacou a integração na área de defesa, não incluída nos documentos assinados, mas abrangendo a presença da Embraer na Índia, além de um acordo para a manutenção de submarinos dos dois países. Por fim, Lula destacou o crescimento de 25% do fluxo de comércio entre o Brasil e a Índia em 2025, que, segundo ele, está avançando tão rápido que veio revisitar o objetivo para R$30 bilhões até 2030. Mais tarde, em um evento com 900 empresários do Fórum Empresarial Índia-Brasil, realizado pela PEX Brasil, o petista disse que ampliar o acordo do Mercosul com o país indiano é prioridade.
O Brasil está pronto para colaborar. Não queremos apenas vender. Queremos comprar, investir e consolidar nossa presença na Índia com transferência de tecnologia e formação.
Nas atuais, o acordo define a preferência para 450 linhas tarifárias, mas a ampliação da lista está em negociação. De Brasília, Andy.
O presidente do Irã avisa que não vai baixar a cabeça diante da pressão dos Estados Unidos. Tiago Berraes.
O presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou neste sábado que o país não cederá à pressão em meio às negociações nucleares com os Estados Unidos. As potências mundiais estão se mobilizando para nos forçar a baixar a cabeça, mas não baixaremos a cabeça, apesar de todos os problemas que estão criando para nós, ressaltou ele durante uma equipe paralímpica. A manifestação vem um dia depois do presidente americano Donald Trump confirmar que considera ataques limitados ao regime dos ayatolás e em meio a protestos contra Teerã. Em Barcelona, mais de 100 pessoas se reuniram para pedir a intervenção militar dos Estados Unidos no Irã. Os manifestantes, na maioria cidadãos iranianos, pediram ajuda das Forças Armadas americanas para proteger os compatriotas do que chamaram de regime violento. Um grupo que monitora a situação dos direitos humanos no Irã registrou 7.114 mortes confirmadas nos protestos contra o governo e afirma ter outras 11.700 sob análise. Na semana passada, Donald Trump deu a Teerã um prazo de 10 a 15 dias para chegar a um acordo e resolver a longa disputa nuclear entre os dois países, sob pena de enfrentar coisas muito ruins. O ministro das Relações Exteriores do Irã ressaltou na sexta-feira que esperava ter uma proposta preliminar pronta em poucos dias. Para o professor de Relações Internacionais, Valdir da Silva Bezerra, o cenário para as negociações é incerto.
As chances de um ataque, elas são bastante grandes, mas não se trata de uma situação inevitável. Me parece que o Irã concordaria com uma situação de parar o seu desenvolvimento nuclear. Essa, inclusive, era a posição iraniana durante a administração de Barack Obama. E a gente sabe muito bem que o presidente Donald Trump, ele gosta de implementar uma estratégia de pressão máxima para conseguir substanciais dos considerados adversários geopolíticos dos Estados Unidos. É óbvio que as forças que têm sido reunidas na região dão a entender que o ataque ele parece iminente, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que negociações foram entabuladas entre a administração iraniana e americana, e parece que as duas delegações chegaram, pelo menos, a um acordo sobre os princípios básicos do que viria a ser esse acordo nuclear com o Irã.
Sem um acordo em vista, a presença militar cresce no Oriente Médio, elevando o receio de um novo conflito.
Uma das figuras centrais da crise atual entre Irã e Estados Unidos é Ali Khamenei. Fabrício Knights conta como o líder supremo transformou o país em uma das principais potências bélicas do mundo. Confira.
Ali Khamenei caiu de paraquedas no papel de líder supremo do Irã. Responsável pela militarização do Estado e a consolidação do poder após a Revolução Islâmica de 1979, guiada pelo Ayatollah Khomeini, o atual líder iraniano não era o mais cotado para assumir o poder. Nascido em de 1939, Khamenei entrou na política na década de 50, como opositor do Shah Reza Pahlavi, e chegou a ser preso 6 vezes antes de ser exilado por 3 anos. Mas com a mudança de regime, Khamenei chegou ao poder. Primeiro, como presidente do Irã, entre 1981 e 1989, período que ficou marcado pela guerra com o Iraque. Quando os problemas de saúde de Ruhollah Khomeini começaram a surgir, o então líder supremo precisou nomear seu sucessor. O favorito, o Ayatollah Montazeri, era considerado muito progressista para o cargo. Khamenei não possuía o título de Marjá ou de Ayatollah, necessários para assumir o posto. Contra a vontade da cúpula islâmica, mas seguindo a indicação de Khomeini, a constituição do país foi alterada, e o então presidente foi eleito líder supremo pela chamada Assembleia dos Peritos. Em quase 4 décadas de comando, o novo Ayatollah seguiu com mão firme nos princípios, preservação da hostilidade ao Ocidente e controle total em negociações. Não por acaso, as manifestações que começaram a tomar as ruas do Irã em dezembro de 2025 e se estenderam por quase todo o mês de janeiro foram reprimidas com intensa violência pelas autoridades. Os números oficiais falam em pouco mais de 3 mil mortos, mas ONGs internacionais estimam que as vítimas chegam a mais de 36 mil. Sob as ordens de Ali Khamenei, o Irã se estabeleceu como uma potência bélica do Oriente Médio. Entre os principais destaques está o fortalecimento da Guarda Revolucionária, que se tornou uma ferramenta de controle e influência dentro e fora do país. Foi através da Guarda que Khamenei conseguiu reprimir o chamado Movimento Verde em 2009, quando um grupo de oposicionistas questionou o resultado que confirmou a reeleição do então presidente Mahmoud Ahmadinejad, no primeiro grande teste público à popularidade e força do Ayatollah. Foi também sob a liderança de Khamenei que o Irã avançou no programa nuclear e, consequentemente, em um cenário de isolacionismo internacional. O acordo de 2015 teve a aprovação do líder supremo e garantiu a retirada de algumas sanções ao país. Mas com a saída dos Estados Unidos e a volta das sanções em 2018, Khamenei fez críticas ao então presidente Hassan Rouhani por supostamente ter feito muitas concessões ao Ocidente. A postura da Ayatollah se tornou ainda mais agressiva, rejeitando novas negociações e buscando enriquecer urânio, medida que, segundo o governo, não está relacionada ao desenvolvimento de armas. Aos 86 anos de idade, Ali Khamenei não é apenas um nome na política iraniana. Mesmo com o regime parecendo estar cada vez mais próximo do fim, o líder supremo é o pilar principal da República Islâmica e uma peça crucial do tabuleiro geopolítico mundial.
O Supremo Tribunal Federal começa a julgar na próxima terça-feira um novo capítulo na história da morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Confira na reportagem de Janaína Camilo.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa na próxima terça-feira o julgamento dos acusados no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 5 réus, todos presos, vão ser julgados pelo colegiado. A ação penal está pronta para julgamento depois do encerramento da fase de instrução, com a entrega das alegações finais do Ministério Público e das defesas. Os 5 réus são Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil, Ronald Paulo Alves, major da Polícia Militar, e Robson Calisto Fonseca, policial militar. Todos estão presos preventivamente. Chiquinho Brazão cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde. A sessão começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, com resumo de tudo que foi apurado até agora. Depois, o Ministério Público apresenta a acusação. E, em seguida, os advogados de defesa fazem as sustentações orais. Só então os ministros da primeira turma votam pela absolvição ou condenação dos réus. Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos na noite do dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro. O carro em que estavam foi seguido por criminosos que efetuaram diversos disparos. A assessora Fernanda Chaves, que também estava no veículo, sobreviveu. Segundo a Polícia Federal, o assassinato teria relação com a atuação política de Marielle, que denunciava grilagem de terras e a presença de milícias na zona oeste da capital. De acordo com a policial Rony Lessa, autor confesso dos disparos, os irmãos Brazão teriam sido os mandantes do crime e teriam prometido pagamento milionário pela execução. Todos os acusados negam participação. Em outra decisão relacionada ao caso, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido para devolver mais de R$ 30 mil do réu Robson Calixto Fonseca. O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu que o valor pode ser usado para cobrir despesas processuais em caso de condenação. Na decisão, Moraes afirmou que a devolução de valores apreendidos depende de prova concreta da origem lícita do dinheiro, especialmente em casos que envolvem suspeitas de atuação em organização criminosa. O julgamento é considerado um dos mais importantes do Supremo nos últimos anos e representa mais um passo na responsabilização dos acusados pelo assassinato que teve repercussão internacional.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, promete esforço total para a votação do acordo entre Mercosul e União Europeia. A ideia é acelerar o processo diante das incertezas causadas pelas mudanças no tarifaço americano. André Anelli.
O anúncio de Hugo Mota de que a Câmara vai votar o acordo entre União Europeia e Mercosul foi acompanhado da divulgação de quem vai ser o relator do texto na casa. O deputado federal Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, foi o escolhido, segundo Mota, por ter experiência como ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. O anúncio foi feito nas redes sociais, horas após o presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado um aumento de 10 para 15% nas tarifas globais aplicadas aos países que exportam aos Estados Unidos. Mota comentou que, diante das incertezas acerca da imposição de tarifas pelo governo americano, resta ao Brasil lutar pela previsibilidade de relações comerciais internacionais. Mota afirmou que, por esse motivo, iria priorizar a votação do Acordo Mercosul-União Europeia para a próxima semana. O texto só vai seguir para o plenário após ser aprovado na representação brasileira do Parlamento do Mercosul, onde tramita atualmente e é relatado pelo deputado Arlindo Chinalha. O acordo começou a ser analisado em 10 de fevereiro, mas o processo ainda não foi concluído, pois houve um pedido de vista do deputado Renildo Calheiros. A votação na comissão está prevista para terça-feira. De Brasília, André Anelli.
Vamos analisar esse tema com o Gesualdo Almeida, porque, de fato, né, a gente tem falado desde a abertura aqui do Jornal da Manhã deste domingo, certezas, uma hora o Donald Trump aperta a mão, fala, vai ser assim, vai ser dessa forma a taxação. Aí daqui a pouco, muda de ideia. Aí tem decisão da corte americana. Então, diante desse cenário de incertezas, enfatizando bem essa palavra, o negócio é fazer negócios com outros países. Será que o caminho realmente é esse, Gesualdo?
Isso mesmo, David. David, não lhe cumprimentei no início da nossa sessão aqui. Muito bom dia para você também. David, assim como lá na sua Presidente Prudente, a sua quente Presidente Prudente, é sabido que quanto mais clientes nós tivermos, é melhor para o nosso negócio, que nós não devemos concentrar todos os ovos em uma única cesta, que é necessária a diversificação. O multilateralismo, o globalismo comercial é no mesmo sentido. O Brasil não pode ficar refém de apenas duas pautas econômicas. Não pode ser refém hoje o seu principal parceiro, que é a China, com o qual mantém a maior relação econômica, e tampouco com os Estados Unidos, ante toda essa imprevisibilidade americana. Aliás, o mundo se deu conta de que não pode ser refém de comércio unilateral com os Estados Unidos. Portanto, a aprovação desse acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia, na multilateral, por razão de tantos países envolvidos, é certo no Brasil. Até a Argentina, cujo presidente é totalmente refratário à ideia do multilateralismo, que quer um alinhamento direto, se não subserviente com os Estados Unidos, mesmo na Argentina, não existe óbice de aprovação desse acordo Mercosul com a União Europeia, porque é bem fazer para os dois lados. A União Europeia passa a ter acesso a matérias-primas mais baratas, a minerais críticos, há, enfim, um mercado também maior consumidor. E o Brasil, de sua banda, igualmente. É fato que, numa questão comercial, alguns setores ganham e outros perdem. Mas, se sopesarmos na balança os ganhos e as perdas que o Brasil terá, os ganhos são muito maiores. Por isso, não haverá dificuldade para o Brasil, para a Câmara e depois para o Senado aprovarem esse acordo entre Mercosul e União Europeia. O problema será a União Europeia aprová-lo da forma como nós pretendemos. Mas isso é uma outra história.
Exatamente, ainda mais diante de tantos protestos, né? Agora, 7 horas e 29 minutos.
Repita.
7 e 29.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? Tá, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Jovem Pan News.
Repita.
7:31. Indígenas invadem terminal de multinacional no porto de Santarém, no Pará. As informações com Tiago Berraz.
A invasão dos indígenas ao terminal da multinacional Cargill, no porto de Santarém, no Pará, ocorreu depois de 31 dias de protestos no Baixo Tapajós, região do oeste paraense, em que se concentra a atividade portuária local. A decisão, de acordo com os indígenas, foi tomada por falta de resposta do governo Lula em relação ao pedido de revogação de um decreto presidencial, que incluiu trechos de rios amazônicos, como o Tapajós, no Programa Nacional de Desestatização. Em nota, a Cargill confirma a invasão e diz violenta. As promovidas atingiram os ativos da empresa. No escritório central da companhia em São Paulo, um grupo de pessoas vandalizou a fachada do edifício. Horas depois, o terminal portuário de Santarém, que há 30 dias tinha a portaria de caminhões bloqueada por grupos indígenas, foi invadido pelos manifestantes. Funcionários procuraram abrigo até que pudessem sair do local de forma segura. O terminal segue ocupado e com fortes indícios de vandalismo e depredação, diz a nota. A companhia conclui dizendo que já tem ordem judicial para a desocupação e segue em contato com as autoridades para que as providências para a desocupação sejam tomadas de forma ordeira e segura. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo manifestou indignação diante dos atos contra instalações da Cargill e ressaltou que não se trata de protesto, trata-se de ilegalidade. Para o presidente da Fiesp, Paulo Scaffi, usar a força para constranger o setor produtivo é um atentado direto ao Estado de Direito. Segundo a entidade, o Brasil não pode permitir que divergências políticas sejam resolvidas na base da intimidação e do vandalismo. A defesa da ordem jurídica, da livre iniciativa e da integridade da empresa e dos trabalhadores não é negociável.
O Supremo Tribunal Federal vive um momento de tensão institucional. Ministros discutem a criação de um Código de Conduta Interno. Confira com o José Maria Trindade.
Olha, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, tem feito um esforço muito grande na tentativa de tirar a corte desta vitrine daqui do Planalto Central do país. É o seguinte, a relatoria de Dias Toffoli, afastado sem querer do caso do Banco Master e também essa investigação sobre o vazamento de informações fiscais da família e dos ministros do Supremo, tudo isso chama muito a atenção. Qual é a preocupação dos ministros? É que isso favorece ao Congresso Nacional a aprovação de leis que restringem os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas olha, se o próprio presidente defende um código de conduta, é porque ele identificou que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando nos seus poderes e criando atrito aqui na Praça dos Três Poderes, e isso não é bom. A ideia geral não é unânime no Supremo, é de que preciso fazer esse código de conduta antes que o Congresso o faça, e aí seria muito mais rigoroso.
O governo federal busca Conselho Nacional de Justiça após Tribunal Mineiro absolver acusado de estupro contra menina de 12 anos. As informações com André Anelli.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, classificou como muito grave a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu, por maioria de votos, um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. Ao portal Metrópolis, a ministra disse neste sábado que o Ministério das Mulheres acionou o Conselho Nacional de Justiça para tratar desse caso. A mãe da criança, que respondia por suposta conivência, foi considerada inocente pela 9ª Câmara Criminal Especializada. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que não houve crime no caso porque os dois teriam um vínculo afetivo consensual. No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o consentimento é irrelevante em casos de estupro de vulnerável quando a vítima tem menos de 14 anos. E basta essa condição para a configuração do crime. No entanto, segundo a decisão do Tribunal Mineiro, o relacionamento entre o homem e a menina de 12 anos teria sem violência ou coação e com conhecimento e a concordância dos familiares dela. Por isso, a corte considerou que o caso deveria ser analisado de forma diferente do entendimento tradicional, com base em precedente superior, por meio de uma técnica jurídica que permite afastar a aplicação automática de súmulas e temas repetitivos em situações particulares. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou sentença de primeira instância que havia condenado o suspeito a 9 anos e 4 meses de prisão. O homem, que tem passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas, foi preso em flagrante em 2024, quando estava com a vítima, dando início ao processo. O caso ocorreu em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. De Brasília, André Anelli.
Bom, a gente vai falar ainda muito sobre esse assunto, que é um absurdo, né? Mas agora eu vou para o contexto internacional, porque a tensão entre os Estados Unidos e o Irã ganha uma nova escalada após as falas do presidente iraniano, que afirmou não baixar a cabeça para Donald Trump. Para entendermos as nuances desse conflito, o Jornal da Manhã conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Günther Hudst. Se eu tiver errado na pronúncia, professor, por favor, me corrija, mas eu quero saber do senhor em relação a essa tensão toda e as falas também que são manifestadas, porque muitas vezes essas falas se refletem em mais escalada no conflito. Muito bom dia.
Bom dia, David, Patrícia, a todos que nos assistem. Hudzit, mas quem manda ter esse nome complicado aqui no Brasil? Estou acostumado desde criança, então sem problema algum. Bom, vamos lá, David. A gente tem que ler essa fala do Khamenei de duas formas, para o público interno e para o presidente Trump. O público não pode esquecer que o regime iraniano passa pela sua maior fraqueza e ameaça. Né? As pessoas devem lembrar da repressão que o regime fez, matando milhares de pessoas. Até hoje não se sabe direito quantos foram mortos e de forma muito violenta pelo regime. Então, para mostrar essa força e principalmente para tentar diminuir essa oposição ao regime, nada melhor do que um inimigo externo, ainda mais os Estados Unidos, que há décadas, na verdade, desde a década de 79, os Estados Unidos são o maior inimigo iraniano lá, chamado, né, do Grande Satã. Então, o primeiro aspecto é isso, o Khamenei falando para o público interno. O segundo público é justamente o presidente Donald Trump, de que não vai aceitar imposições unilaterais americanas, vai negociar. E pelo que já foi noticiado, principalmente ontem, há uma contraproposta iraniana. O grande problema é isso, ao que tudo indica, as posições do presidente americano e do governo iraniano ainda estariam muito longe uma das outras. Isso que é o grande problema de uma possível ação militar por parte dos Estados Unidos.
Professor, dentre aí as falas, né, de ameaças de um lado, ameaças do outro, tem a ameaça iraniana de fechar o Estreito de Hormuz, que impactaria aí na questão da energia, do petróleo. O senhor acredita que isso vai acontecer ou que a China possa intervir também por ser prejudicada caso isso ocorra?
Olha, Patrícia, o grande ponto é esse. Hoje, a China se tornou o maior parceiro do Irã, inclusive em termos militares, até porque está atolada na guerra da Ucrânia e está com seríssimos problemas internos econômicos e militares. Há relatos de que, na semana passada, entre meia dúzia e uma dúzia de cargueiros aéreos militares chineses teriam decolado da China, desligado os transponders, que são aquele sinal de rádio para emitir onde estão, para não ter nenhuma colisão aérea, teriam desligado e teriam chegado ao Irã com equipamento militar. Não se sabe direito o que seriam, mas se especula que seriam interferidores, né, de posicionamentos globais, equipamentos de defesa aérea. Isso é para mostrar que a China está se tornando um ator importante ali, principalmente Irã, que é um fornecedor de petróleo para a China, não é o mais importante, mas a China é o maior cliente iraniano hoje. Então, dito isso, para entender o quanto os interesses estão envolvidos, não interessa nem para Trump, nem para Xi Jinping, um aumento expressivo do preço do petróleo. Só para as pessoas terem ideia, de uma semana para cá, quase duas, o petróleo já subiu 10 dólares o barril. Nos Estados Unidos, esse aumento é quase que imediato. Às vezes é no mesmo dia, subiu no mercado internacional, sobe o preço na bomba dos combustíveis. Portanto, isso não está interessando ao presidente Trump e não interessa um pico muito maior. E também não interessa para a China, para Xi Jinping, que está com crescimento, para os padrões chineses que a gente conhecia, agora esse é o novo padrão, um crescimento entre 4,5% e 5%. Um aumento muito expressivo do preço do barril do petróleo também vai prejudicar a economia chinesa. Então, há interesse dos dois lados de que o preço não dispare muito, mas isso é muito decorrência dos planos de guerra que os dois lados tenham, caso efetivamente a força venha a ser usada.
Só que diante desse cenário todo, né, a gente vê que os Estados Unidos podem sair fortalecidos em relação a essa potencialidade de fechamento do Estreito de Hormuz e com isso também impedir o transporte do petróleo. Porque agora, com essa tomada na Venezuela, os Estados Unidos têm mais potencial produtivo?
David, são dois pontos aí importantes. Sem dúvida alguma, a Venezuela, se voltar efetivamente a exportar em grandes quantidades, é um certo alívio para o mercado. No pico da sua produção, a Venezuela chegava a produzir 3,5 milhões de barris, exportava em torno de 3 milhões. Por isso que a parte do OPEP, inclusive exportando mais do que muitos de alguns dos reinos ali do Golfo Pérsico. Contudo, hoje ela mal está produzindo 800 mil barris, não consegue exportar, até porque a própria indústria do petróleo venezuelana se deteriorou demais. O que eu quero dizer com isso? Para a Venezuela voltar a ser esse ator importante, vai levar muito investimento e alguns anos para isso acontecer. Foi por isso que o presidente Trump fez aquela famosa reunião com todos os CEOs das empresas de petróleo, que quase todas concordaram em voltar, já estão visitando a Venezuela, mas isso vai levar tempo. Desculpa. Não vai ser de uma hora para outra.